ouvintes, boa noite. Com vocês no ar, mais um programa Política e Cidadania. Um programa editado e apresentado por Filipe de Sousa, que está no ar todas as quartas-feiras neste mesmo horário. Boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. E neste programa nós iniciaremos abordando a democracia no Brasil e também fazendo uma pequena comparação com a Grécia. Adiantamos que esta abordagem ela será feita em três programas, já que aqui se discute a necessidade de uma reforma política, mas uma reforma realmente eficaz. E para que essa exposição ela seja realmente bem compreendida, nós iremos precisar de mais de uma hora, que é o tempo que nos é reservado. Sendo assim, o programa será dividido em três partes, sendo hoje a parte 1 dessa abordagem. Caros ouvintes, como escreveu e muito bem uma face amiga, a Sol Alves Pinto, o povo que silenciou seu voto nestas eleições, ele está querendo dizer algo mais do que simplesmente que a política foi criminalizada. Estão querendo dizer que a democracia foi criminalizada e morreu. Mas vocês devem perguntar, eles não nos oferecem eleições democráticas para perfeito? Ora, isso engana a quem? Conheço muitos que não votaram, que anularam ou que cogitaram não votar em protesto ao confisco da nossa democracia. Porque votar sim foi referendar esse processo mentiroso, né, que nada tem de democrático. No caso de São Paulo, alguém acredita que Haddad iria conseguir governar a cidade dentro do contexto que vivemos? Então seria mais uma armadilha para ele sair lá preso. Então analisem os dados com mais atenção e pensem com profundidade o que eles demonstram, porque já está viralizando nas redes o texto que é resultado da criminalização da política, e não é. E eu insisto que é muito mais o descrédito com a democracia do que a criminalização da política. Gente, continua ela, a vitória de Dória foi uma vitória de Pirro, que é o mesmo como Temer estar na presidência. Bem, como muitos não devem saber a origem dessa afirmativa vitória de Pirro, eu explico. Após a batalha de Asculo, o rei Pirro, ao felicitar seus generais depois de verificar as enormes baixas sofridas por seu exército, ele teria dito que com mais uma vitória daquelas estaria acabado. E desde então a expressão vitória de Pirro é usada para expressar uma conquista cujo esforço tenha sido penoso demais. Realmente eu concordo com a análise da colega. Mas vamos lá, então, falar sobre a democracia que temos e sobre, principalmente, a democracia que queremos. Amigo ouvinte, a democracia ela costuma vir associada a dois conceitos-chave, o da liberdade e o da igualdade. Mas é verdade também que doses diferentes elas desenham formas diversas da democracia. E aí, num extremo, as liberdades individuais elas sobrenadam direitos coletivos, ou outra importa, a igualdade, né, entre os cidadãos. No Brasil, fez-se a independência em nome da liberdade. Depois, a família real, depois dela ter em 1808 fugido da invasão napoleónica, a colônia ela ganhou prestígio e em 1815 ela foi equiparada à metrópole com o Reino Unido. Mas as Cortes de Lisboa, em 1821, pretenderam a recolonização. Então, Portugal acabou perdendo o Brasil, que era a garantia de sua importância. Então, raro caso de, de revolução liberal, né, que trouxe atraso, né, dando à nação a noção das contradições que o liberalismo assumiu em terras lusas. Então, o reconhecimento da autoridade de Pedro I realmente não foi nada pacífico. Na Bahia, os portugueses eles resistiram à bala. E a adesão dos senhores do Recôncavo deu-se quando se convenceram realmente que a independência garantia o modelo escravista. Então, o levante foi escravo em 1816, aterrorizara também numa região com só 20% da população branca. E isso foi apenas a primeira de uma série de revoltas, né, que acabou culminando com o levante dos maleses lá em 1835. Então a monarquia constitucional ela foi admitida como um instrumento de preservação do escravismo, Então é claro que se esperava realmente que a Casa Real Europeia ajudasse no reconhecimento da jovem nação. Mas a forma centralizada ela foi aceita porque a unidade jurídica ela era essencial, né, para evitar que uma província liberal acabasse abolindo unilateralmente a escravidão. E é então o segredo, né, da unidade territorial brasileira, enquanto a América Espanhola se esfacelava. Então, eis aqui também o limite da democracia coroada. Então, menos de 1% da população realmente exerceu efetivamente o direito ao voto. Mas a grande questão ao longo de todo o Império realmente foi a tensão da centralização. Na colônia, as províncias elas nem sequer tinham tradição, né, de se reportar a uma capital. A Inconfidência Mineira, por exemplo, foi mineira, não brasileira. Então, os pernambucanos de 1817, eles realmente defendiam uma confederação. E, assim, o tema voltou logo, após a retrógrada da centralizadora Constituição de 1824, né, com a eclosão da Confederação do Equador. E, em 1828, o Uruguai acabou se tornando, então, aí, independente do Brasil. No Pará, a cabanagem, ela derivou uma guerrilha rural, né, matando, inclusive, 20% da população. Na Bahia, a Sabinada, em 1837, sublevou tropas militares e a miçulhalha, né, a miuçalha urbana. A balaiada no Maranhão virou guerrilha popular. E no Sul, a Farroupilha, controlada pela elite, acabou constituindo uma república. E há quem diga até não ter o Brasil tido uma história cruenta. Então, mas isso foi para vos resumir que realmente a nossa democracia nunca foi de paz, né? Mas o que falar então dessa democracia de fachada, né? Amigos, o risco de rebelião das massas e também de desmembramento era tamanho que acabou por se aceitar o poder moderador como árbitro do sistema parlamentar. O segundo reinado ele conseguiu estabilidade, progresso econômico e também liberdade de imprensa, mas sem poder conciliar liberalismo e escravidão. Aí o Império nunca aprovou um Código Civil promulgado apenas em 1917. Então aí, abolida a escravidão, a unidade jurídica ela acabou perdendo a razão de ser. E um golpe acabou proclamando a República em 1889, se instituindo a Federação, né? Mas a autonomia só valeu para Estados ricos e armados. E também a remoção do poder moderador acabou expondo toda a brutalidade da fraude eleitoral, sem válvula de escape, realmente a elite se engalfinhou. Aí veio, então, a Revolução Federalista, né, conectada à Revolta da Armada, que acabou bombardeando o Rio de Janeiro e conflagrou três estados, né, envolveu nações estrangeiras e acabou até formando um governo paralelo na que hoje conhecemos cidade de Florianópolis. Então, presidencialismo com democracia de fachada. Se falando nisso, basta dizer que a pena de morte e os castigos corporais, eles continuavam aplicados na surdina, como inclusive informa a Revolta dos Marinheiros de 1910 e a tragédia do navio satélite, quando os oficiais se vingaram dos amotinados, jogando-os ao mar ou abandonando-os na selva. Mas então o que esperar de uma república que em 1897 se lança a massacrar o povo pobre e sertanejo de Canudos por temê-los restauradores? Bem, amigos, o período mais liberal da economia brasileira ele fez logo sua primeira vítima, a liberdade de imprensa, e acabou implantando a oligarquia. A República aí inaugurou o mito de que as rupturas seriam democráticas, e o estado de sítio e a ameaça golpista acabaram se tornando recorrentes, né? Inclusive coroados por 1964, que se pretendeu como sendo uma revolução democrática. Mas a verdade é que a esquerda não era santa. E Brizola ela defender em 1963 o fechamento do Congresso. Mas sempre se viam alguns avanços. A Revolução de 1930 ela acabou por modernizar a burocracia e acabou trazendo a legislação trabalhista urbana, mas também a justiça eleitoral. E assim, em 1962, também 24% apenas da população adulta votou. Então, entre o nazismo e o stalinismo, Getúlio Vargas achava o seu Estado Novo liberal, né? E o regime pós-1964 censurou, caçou e torturou, mas conviveu com eleições, né? Então prova não ser então o voto universal uma condição suficiente para a democracia. Mas vamos então para os anos 80. Aí o país chegou então nos anos 80, desesperançado. Nós acabamos de emergir da ditadura. Ditadura da qual os militares saíram arrastando andrajosa sua veleidade traumaturga. Nós estávamos aí mergulhando então numa crise econômica, com a inflação, com a moratória, com a recessão. E aí até mal dialogávamos com o exterior. E o país do futuro realmente estava longe, era um fracasso. Mas nessa década perdida, entre erros e acertos, havia realmente uma vontade muito grande de mudar. E a sociedade, ela se organizara razoavelmente. E o país se urbanizara. Indústrias e cidades acabaram criando os seus problemas, né? Mas golpeavam o homem cordial e a indistinção entre espaço público e privado. Em 1985, a Lei da Ação Civil Pública acabou reconhecendo também direitos indisponíveis, direitos difusos, coletivos. Então aí um novo paradigma para a cidadania. E a Constituição de 1988 acabou até ampliando esses direitos sociais, sendo a Previdência e o habeas data dois exemplos do universo descortinado. Então o Ministério Público acabou garantindo e até atribuições na área civil, né? Tornando-se aí uma instituição única no mundo. O Supremo Tribunal Federal, ele foi empoderado e municiado com o sistema de controle da constitucionalidade das leis à brasileira. Híbrido. Então, não menos importante é o substrato infraconstitucional que vem em seguida, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código do Consumidor, a Lei da Improbidade e o Código do Meio Ambiente. Então, amigos ouvintes, se no campo político, né, o país ele acabou por amadurecer, apostando a miragem da ruptura institucional, acabou também no econômico causando algumas mágicas, né? Mas também se cansou, mas acabou se reconciliando com o mercado, né? E até construiu um consenso em torno das reformas macroeconómicas. A moeda, ela era estável, acabou fortalecendo a autoestima também. E aí, o crescimento ele foi retomado. Então, o espectro de elitismo e o terror ideológico, eles acabaram sendo afastados com a eleição de um operário da presidência, o presidente Lula. Programas sociais realmente têm contribuído para minorar a pobreza, e não sou eu que o digo, é a ONU. Então, daí a FAO. Então, dentre as grandes emergentes, conseguiu até se conciliar, modernizar a estabilidade institucional. E não é pouco ter hoje até um processo eleitoral muito mais confiável, né, do que o dos Estados Unidos. Violência, menos do que no México. Corrupção, muito menos do que na Argentina, na Índia, na China e na Rússia, muito embora, né, agora seja uma coisa pontual, mas é perseguição. A qualidade dos políticos cai, menos do que na Itália. Mas a imagem ruim da política também, será que é assim mesmo? Tanto quanto nos Estados Unidos, intolerância e racismo? Bem menos do que na maioria das sociedades europeias. Então, a qualidade, o discurso único, como na Venezuela, aqui no Brasil nós não temos. Então há múltiplos foros na sociedade também. Empresas, sindicatos, o terceiro setor e uma imprensa razoavelmente livre. A poliarquia do Roberto Dá. Então claro que há muito que melhorar, lógico, todos nós compreendemos e sabemos. Mas nada, absolutamente nada autoriza o pessimismo. Mas então o que vocês podem perguntar? O que é que está dando errado? Para dar, amigos, o entendimento esclarecido, amplo conhecimento das regras do jogo pelos cidadãos, é essencial, porque séculos de um sistema educacional precário acabaram inviabilizando aqui essa condição. Então, Hoje a maioria dos cidadãos não tem essa consciência ou esse conhecimento, né, político das regras do jogo. Porque sem educação de verdade realmente não qualificaremos o debate político. Então democracia, como diz o Stephen Holmes, não é simplesmente o governo da maioria, mas é sobretudo o governo que se dá pela discussão pública. Então aqui eu gostaria de mencionar a democracia representativa. Amigos ouvintes, quando nós falamos em democracia, logo acabam vindo diversos conceitos ligados ao direito de votar, ao direito de ir e vir, ao direito de escolher os nossos governantes, enfim. São os mais variados conceitos que deixam até aí uma ambiguidade em relação ao seu real significado de democracia representativa. Então, em seu termo etimológico, democracia, ela significa governo do povo, governo da maioria. Por democracia também se entende uma das várias formas de governo, em particular aquelas em que o poder não está nas mãos de um só ou de poucos, mas de todos, ou melhor, da maior parte, e como tal se contrapondo às formas autocráticas, como a monarquia e a oligarquia. Na Grécia Antiga, o conceito de democracia ele estava muito ligado à participação popular. O povo ia para a ágora, praça pública, né, e deliberava o que era importante, ou não, para a sua cidade. E, principalmente, né, deliberavam o que era melhor para os seus compatriotas. Hoje, então, nós vivemos em um modelo de democracia representativa, onde a sociedade delega a um representante o direito de representá-lo e de tomar as decisões que melhor favoreçam os interesses de toda a população. Mas para Benevides, ou Bonavides, eu quero dizer, o tal modelo ele tem hoje como principais bases o seguinte: a soberania popular, o sufrágio universal, a observância constitucional, o princípio da separação dos poderes, a igualdade de todos perante a lei, a manifesta adesão ao princípio da fraternidade social, a representação como base das instituições políticas, a limitação de prerrogativas dos governantes, o Estado de Direito, a temporalidade dos mandatos eletivos, direitos e possibilidades de representação, bem como das minorias nacionais, onde estas porventura existirem. Então, amigos ouvintes, em uma democracia representativa ou indireta, os cidadãos acabam elegendo representantes que deverão compor um conjunto de instituições políticas, o poder executivo e o poder legislativo. Instituições encarregadas de gerir a coisa pública, de estabelecer as leis, ou então de executá-las. Representantes que devem visar os interesses daqueles que os elegem, a população. Então, o mecanismo pelo qual os representantes são eleitos, como todos nós sabemos, é o sufrágio universal, ou seja, através do voto. Então, amigo ouvinte, durante muitos anos, o direito ao voto foi negado a muitas pessoas, seja por cor, seja por condição social, seja por género. Mas, aos poucos, esse direito foi se estendendo, né, a uma grande parcela populacional, por lutas até dessas mesmas parcelas, né? Então, hoje, muito se vê a desvalorização do voto, seja por parte do eleitor, que vende, troca, deixa-se manipular, né, ou mesmo até pelos candidatos, né, que usam de mecanismos ilegais para chegar ao poder. Então, o sufrágio universal e a igualdade perante a lei são realmente os princípios estruturantes do sistema eleitoral democrático. Ou seja, um homem, um voto, um valor. Constituindo assim, então, a expressão síntese e, simultaneamente, né, o texto efetivo, né, da soberania popular. No Brasil, amigos ouvintes, o sufrágio universal, ele garante à população a escolha de seus representantes, representantes que melhor possibilitem a manutenção dos interesses populares com justiça e igualdade para todos. E para muitos amigos, o voto é uma poderosa arma também contra a corrupção e os regimes totalitários, né, que possam vir até a oprimir a população. Além disso, amigo ouvinte, revela uma doutrina de duplicidade entre o eleitor, que legitima através do voto o seu representante, e o próprio eleito, que tem a confiança do povo para governar em favor do mesmo, duas vontades legítimas e distintas, sendo a vontade menor do eleitor, né, restrita à operação eleitoral, e a vontade autônoma do eleito, oriunda daquela operação. Então, nessa transmissão de poderes de um para o outro, o voto acaba significando a vontade do povo em decidir o que ele julga ser melhor para a sua cidade. No entanto, amigo ouvinte, esse mesmo voto, né, que deveria representar a vontade popular, muitas vezes acaba esbarrando em um sistema majoritário que, ao invés de conceber a vontade da maioria, acaba se limitando e até se concentrando nas coligações partidárias e não no voto majoritário, acabando por deixar muitos candidatos fora do sistema eleitoral. No Brasil, existem dois sistemas eleitorais, o majoritário e o proporcional. Na eleição proporcional, são eleitos os vereadores e os deputados estaduais e federais. Então é comum acontecer aí de que candidatos serem eleitos com menos votos que os outros que não são eleitos. E nesse sistema, o total de votos válidos ele acaba sendo dividido pelo número de vagas em disputa. E o resultado que é o famoso quociente eleitoral, ou então o número de votos correspondentes a cada cadeira. Então, ao dividir o total de votos de um partido pelo quociente eleitoral, acaba-se chegando ao quociente partidário, né, que é o número de vagas que ele teve. E aí uma nova conta feita das frações de cada partido, né, até que todas as cadeiras elas sejam distribuídas. Então, já o sistema eleitoral majoritário, ele é usado para eleger o chefe do executivo, o presidente, os governadores e os prefeitos. Então, é também para as eleições para o Senado. Então, nas eleições presidenciais, o sistema empregado é de maioria absoluta, né, onde o eleito ele precisa de obter mais de 50% dos votos válidos para ser eleito. O segundo turno acontece caso nenhum candidato acaba atingindo a maioria absoluta no primeiro turno da eleição. E este sistema ele é utilizado também nas eleições para governadores dos estados e para prefeitos das cidades com mais de 200 mil habitantes. Mas então vocês podem falar, nossa, que maravilha, né? Que perfeição. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque realmente nós estamos vivendo uma crise do modelo representativo. Porque o sistema representativo, ele tem vindo ao longo dos anos recebendo diversas críticas. E essas críticas se devem às inúmeras denúncias a respeito da administração do poder público, que ao invés de administrar em favor do povo, acabam agindo em benefício próprio. O que se tem vivenciado nesse país é a crise desse modelo. Os representantes já não representam o povo. E o povo, por sua vez, já não se interessa pelos assuntos políticos. Essa é a verdade. O número de partidos cresce, mas realmente as ideologias continuam as mesmas, né? E o poder legislativo ainda não logrou a sua independência. Continua a operar com preponderância do executivo. E tem um secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República à época do governo Lula, o António Labertucci. Ele concorda com Manfredini, né, ao afirmar que, embora a forma representativa das instituições democráticas seja uma necessidade das sociedades complexas, ela carrega em si as limitações à expressão democrática e direta dos cidadãos, o que é uma característica própria dos sistemas políticos por representação. Então, a democracia representativa, ela é alvo de críticas. E porquê? Pois que, mais que se vê constantemente, é a questão da corrupção, a questão do descaso político, a questão do descaso da própria população, né, que inclusive foi visto nestas eleições de 2016, com a quantidade de abstenções, de votos brancos e de votos nulos. Isso acaba nos dando um grande espaço, né, e também para aqueles que se elegem, né, para que eles façam o que bem entenderem, né, deixando de lado os interesses da população, somente para se auto-beneficiar com o seu cargo. Além disso, a dinâmica atual da democracia representativa em nosso país, ela acaba revelando uma triste realidade. A parcela da população que se posiciona e questiona ativamente as irregularidades praticadas e não representatividade dos partidos políticos e governantes do país é muito reduzida. E o que eu diga? Então, deste modo, a democracia representativa é uma forma de governo que visa atender às necessidades de uma grande maioria, mas que, infelizmente, é corrompida. Porque aqueles que deveriam defender o povo em busca de um bem comum, desde o momento em que se elegem, eles já usam de instrumentos que não demonstram qualquer interesse no bem do povo, e sim em seus próprios interesses. Então, de qualquer forma, o modelo representativo é aquele cujo poder é delegado a um representante, e este tem o papel de trabalhar em benefício de toda a população. Então, nesse contexto, o voto ele se mostra como uma importante ferramenta da participação popular, mas que, pela falta de comprometimento de muitos governantes, tem sido desacreditado por boa parte da população, mas que, ainda assim, amigos, é capaz de mudar a realidade social e política de um país. Muitas vezes, não para melhor, muitas vezes para pior. E uma coisa que a gente que convive com a política e que discute a política no dia-a-dia, o que a gente ouve muito é que eles não nos representam. Então, isso é constante se ouvir isso. Então, por que é que os políticos são tão diferentes de seus eleitores? Amigos ouvintes, no ano passado, você e o restante da população brasileira, em 2014, vocês foram às urnas eleger os seus representantes na esperança de mudar o país para melhor. E o problema não é que o brasileiro não sabe votar. No nosso sistema, o poder de transformação do voto ele é extremamente limitado. Mas vamos entender porquê, e eu quero explicar. Aqui nesse programa, nós às vezes temos que repetir duas, três vezes para que a gente consiga formar o contexto. Você, caro ouvinte, provavelmente, você nunca ouviu falar de Solon. Solon é um político grego que deu o seu último suspiro há mais de 2000 anos. Mas não deveria, ele deveria estar por aqui conosco. Solon, ele é considerado um dos pais da democracia. E porquê? Porque ele decidiu que os postos mais importantes do governo deveriam ser ocupados apenas pelos cidadãos mais ricos. Não, você não leu errado, é isso mesmo. Quanto mais alto fosse o cargo, né, mais dinheiro precisava do sujeito ter para que se quisesse, por acaso, ocupá-lo. Realmente não parece o sistema mais democrático do mundo, não é verdade? E não é. Mas antes disso, os cargos políticos, eles passavam praticamente de pai para filho. E nem mesmo até os milionários da velha Atenas, né, poderiam participar do governo se não ostentassem um sobrenome importante. Na teoria, amigos ouvintes, o sistema de Solon pelo menos dava a qualquer um a oportunidade de governar. Bastava enriquecer, né, fabricando, por exemplo, toneladas de azeite de oliva, ou então vendendo milhares de miniaturas das esculturas de Zeus por 1,99. Então, gente, mas na prática, vamos dizer, sair da piada, mas na prática, amigos, o governo ele continuava formado por meia dúzia de homens brancos endinheirados, exatamente como era antes. E de lá para cá, quase tudo mudou. O Galileu, o original, ele foi condenado por afirmar que a Terra girava ao redor do Sol. O Edison inventou a lâmpada elétrica. O direito ao voto tornou-se universal. E a seleção brasileira levou de 7-0 da Alemanha na última Copa. Ou seja, na Copa do Mundo. Então, mas pelo menos, amigo, uma coisa continua quase igual. Com algumas honrosas exceções, o governo ainda é basicamente formado por meia dúzia de homens brancos endinheirados. No Brasil, que hoje é a quarta, hoje é a sexta democracia do mundo, em número de eleitores, só 20% dos deputados federais são negros. Né? Entre a população, eles são mais de 50%. No caso das mulheres, a situação é ainda pior. Elas são 51% da nossa sociedade, mas apenas 9,9% ocupam cadeiras no parlamento. E, reparem como pouco mudou. Os empresários, sozinhos, eles ocupam mais de 40% das cadeiras. Então, não é por acaso que os deputados eleitos em 2014, eles foram imediatamente colocados contra a parede para realizar mudanças no sistema eleitoral. O fatídico Eduardo Cunha, promovido a presidente da Câmara em fevereiro de 2014, ele logo tratou, né, de encaminhar votações para propostas de reforma política que alterariam o formato das eleições. E a reforma política, ela foi acompanhada de um clamor, né, como se fosse uma solução mágica. Mas a verdade é que posso construir paredes na minha casa ou destruí-las, e ainda assim será uma reforma. E de facto, amigos, os principais projetos que Cunha tentou aprovar estavam muito mais para contra-reforma política. O Distritão, que foi derrubado pelos deputados, favorecia os candidatos mais ricos e faria pouca diferença na prática. E a institucionalização de doações de empresas aos partidos, né, que acabou sendo aprovada, mas que só contribuiu para que a Casa do Povo continue como um puxadinho para construtoras, para bancos e outras megacorporações. Eu não acho que há muitos políticos representando empresários, ao contrário. Eu acho até que tem muito mais gente representando os trabalhadores, disse o presidente da Câmara a Galileu. Nas eleições do ano passado, em 1914, Cunha, ele recebeu R$ 6.831.480 de doações de empresas, como por exemplo do Banco Safra, do Banco Pactual, do Bradesco, Vida e Previdência e até da Coca-Cola. E ele logo tratou de recuperar os investimentos milionários, com medidas como, por exemplo, a regulamentação da terceirização, que interessa a todas as grandes empresas. Mas se todos os brasileiros hoje podem votar, por que continuam elegendo pessoas que representam muito mais os interesses das empresas que os da própria população? Então está aqui um ponto para o qual nós precisamos de prestar muita atenção. O Frank Underwood, protagonista da série House of Cards, e provável ídolo do ex-presidente da Câmara, eu disse uma vez que a democracia é superestimada. Não é. A democracia não é superestimada. Mas o voto talvez seja. Pacato cidadão, a democracia grega, que Solon ajudou a criar, ela funcionava como uma grande reunião de condomínio. Da mesma forma como todos os moradores podem ir ao salão de festas do prédio a opinar sobre a reforma do elevador ou do som alto do vizinho, todos os cidadãos gregos podiam ir à Assembleia Popular debater os rumos da polis. Mas esse sistema, amigo ouvinte, só era viável porque, como apenas cerca de 10% dos moradores da cidade se encaixavam na condição de cidadãos, ficava fácil reunir todo o mundo em um mesmo espaço físico. Depois disso, levou pouco tempo, coisa de 2000 anos no máximo, para que a humanidade ela concluísse que valia a pena incluir trabalhadores, que valia a pena incluir mulheres no processo democrático. Só que aí já não dava mais para reunir todo o mundo em um só lugar. E com isso, a alternativa encontrada foi a democracia representativa, em que cada cidadão ele tinha o dever de votar em um representante que supostamente seria seu elo de ligação, supostamente, com o governo. E o voto seria então a forma de garantir, né, que todo mundo tivesse seus interesses representados. Mas, como agora já deve estar claro, né, essa garantia isolada, na verdade, não garante coisa nenhuma. O voto, sim, é um meio muito pouco expressivo de participação política. Ele tem limitações que são muito claras. A história está de prova. Quando operários europeus eles conseguiram o direito ao voto, lá no século XIX, os aristocratas movidos à Moët & Chandon morriam de medo, né, de que o resultado fosse uma redistribuição radical da riqueza. Com as mulheres, o processo foi meio parecido, né, com o receio de que a igualdade de voto fosse o primeiro passo para a igualdade de direitos. Então não é preciso ser um Aristóteles, né, para perceber que essas previsões passaram longe de se caracterizar. Mas o problema é que hoje os eleitores eles têm menos liberdade do que parecem ter na hora de decidir quais números vão digitar naquela urna eletrónica, numas eleições desprezada e xingada e nas outras um eterno silêncio, como agora em 2016. Então, uma coisa é muito certa, nós pensamos que ele foi abolido, mas não foi. O voto de cabresto continua existindo. Lógico que ele ficou mais discreto, né? Porque hoje a gente tem a internet, né? Então ninguém vai até a cabine eleitoral para garantir que você votou. Digamos, por exemplo, aqui assim, eu vou colocar o nome de um coronel aqui, mas alguma coincidência com algum nome aí, tem nada a ver, ele é uma mera coincidência. Por exemplo, alguém foi lá e votou, digamos, no Coronel Calçada. É. Isso não significa que você não tenha sido influenciado de muitas outras formas. A democracia eleitoral, ela se baseia na presunção de que cada um tem um entendimento esclarecido de suas próprias preferências. Mas essa presunção, que até faz sentido na teoria, ela é muito pouco defensável na prática. Por quê? Porque basicamente os ricos e poderosos, eles têm mais condições de influenciar outras pessoas e de fazer os seus pontos de vista prevalecerem. A classe política profissional, ela é da perspectiva social, uma elite que tem recursos e por isso ela é majoritariamente formada por brancos, homens e empresários. Então todos os grupos privilegiados, eles são super representados pelo Congresso. E a festa da democracia acaba funcionando mais ou menos assim. Todo mundo está convidado, mas o espaço VIP com bebida que pisca fica reservado para os poucos reis do camarote que podem pagar por ele. Amigo ouvinte, eu vou deixar uma perguntinha aqui, porque eu preciso tomar uma aguinha também, né? Dar uma refrescada. Você já pensou que mágico, né, seria se você tomasse 50 multas de trânsito e precisasse apenas pagar duas? Pois foi isso que aconteceu com os sortudos planos de saúde do Brasil. Fiquem por aí, nós voltamos já para falar sobre esse assunto. Eu vou tomar uma aguinha, eu volto já. Enquanto isso, vocês vão ouvir um baita de um bolero. Eu adoro bolero. A gente volta já, fiquem por aí. Thank you. Você está na Cultura Online Brasil com o programa Política e Cidadania. Fiquem por aí, a gente volta já. De volta então com o nosso programa Política e Cidadania. Então, como eu disse, amigos ouvintes, vocês não ouviram mal, não. Você já pensou que mágico se você tomasse 50 multas de trânsito e só precisasse pegar apenas duas? Não, eu não falei errado, é isso mesmo. Mas foi quase isso também que aconteceu com os sortudos planos de saúde no Brasil. Então, isso e muito mais, amigo ouvinte, é possível nesta nossa pseudo-democracia representativa. Em abril de 2014, o Congresso, ele votou a medida provisória 627, criada para regulamentar os impostos sobre os lucros obtidos por multinacionais brasileiras no exterior. Então, a medida provisória, ela funciona mais ou menos como um projeto de lei, né, criado pela própria Presidente Dilma, e que só viraria lei, de facto, se fosse aprovada pelo Congresso. Mas aí tem uma pegadinha. Os deputados e senadores, eles podem alterar o projeto do presidente antes de aprová-lo. E essas alterações são as tais famosas emendas. E a medida provisória 627 recebeu nada menos, nada mais, que 513 emendas. Foi isso mesmo que vocês ouviram. 513 emendas. E uma dessas emendas, ela operou praticamente um milagre. Ela transformou o inocente projeto sobre impostos em perdão de uma dívida de quase 2 bilhões dos planos de saúde. Porque sempre que tomassem 50 multas pelo mesmo motivo, as empresas precisariam pagar somente duas. E o relator da medida provisória era justamente o ex-Eduardo Cunha. Ex-Eduardo Cunha, que na época ainda não era presidente da Câmara. E temos que ter em conta que um dos principais patrocinadores da campanha milionária de Cunha nas últimas eleições, ou seja, nas eleições de 2014, últimas eleições para a Federação, foi justamente o Bradesco Saúde, né? Um dos maiores planos de saúde do Brasil. Então a campanha de todos os partidos nas eleições de 2014 acabou custando mais de 5 bilhões de reais, o equivalente a 5 estádios do Maracanã, a 171 mil carros para populares, ou então um passaporte de férias eternas para você, sua família, com direito a levar todos os seus amigos do Facebook. Para conseguir essa grana, os candidatos eles acabaram fazendo uma espécie de financiamento coletivo. O que é que eles fizeram? Eles bateram de porta em porta, disseram de quanto dinheiro precisavam e, claro, prometeram recompensas para quem concordasse em ajudar. E muita gente concordou. As construtoras, como a Andrade Gutierrez, a OAS e a Queiroz Galvão, a Odebrecht, empresas de bebidas como a Ambev, como, por exemplo, a cervejaria Petrópolis, bancos como, por exemplo, o BTG Pactual, o Bradesco, tudo isso aí despejou mais de 3 bilhões nas contas dos partidos. A JBS, que até já chegaram a falar que era do filho do Lula. A JBS é a empresa que é dona da Friboi, né? Ela liderou as doações com mais de 365 milhões investidos nos nossos prezados deputados, né? E o resto do dinheiro vem então das contribuições de pessoas físicas e também do fundo partidário, que realmente é uma mãe para os pequenos partidos, né? Mas que isso aqui não vem ao caso de virar em outro programa. Mas que é um recurso público repassado mensalmente, né, aos partidos políticos registrados no país. Só no ano passado, ou seja, em 2014, 365 milhões de reais foram distribuídos às legendas, que recebem sua parte de maneira proporcional ao tamanho da bancada na Câmara dos Deputados. Então agora, amigos ouvintes, já deve estar absolutamente claro que as doações feitas por empresas são, na verdade, investimentos. As construtoras, elas esperam-se dar bem com novas obras, As cervejarias querem diminuir os impostos sobre a bebida e os bancos querem... Ora, veja só, lógico é que eles devem querer dinheiro, né? Que pode vir na variação da taxa de juros, por exemplo. Então é por isso, amigos ouvintes, que muita gente defende o fim do financiamento privado. Quando candidatos dependem mais das empresas que das pessoas para serem eleitos, não é difícil saber quais interesses priorizarão quando estiverem instalados nas confortáveis cadeiras do Congresso. Ok, já valendo para estas eleições, agora de 2016, as empresas foram proibidas de patrocinar candidatos, mas podem patrocinar os partidos. Então, para mim, ficou elas por elas. Porque as empresas financiando os partidos irão financiar os deputados, né, ou os vereadores, e os partidos irão cobrar favores para pagar os investimentos feitos por esses seus patrocinadores. Não é verdade? Então, se mudou nada, absolutamente nada. Também, para piorar, geralmente as empresas elas não costumam colocar dinheiro em qualquer candidato. Algumas vezes até fazem estudos prévios para investir seu dinheiro em candidatos competitivos, né? No caso agora, precisamente dessa pontualidade das empresas financiarem os partidos, realmente se é feita uma análise, né, daqueles que realmente têm possibilidades absolutas através do voto proporcional, tudo isso aí, né? Que geralmente são os coronéis, são aqueles que realmente têm mais poder de voto, mais poder de barganha, que têm um curral eleitoral maior. Dificilmente entra um novato, né? Ou se entra um novato, geralmente esse novato, dentro do sistema, acaba sendo cooptado a fazer aquilo que o partido quer, ou que o grupo político quer, ou senão ele é colocado absolutamente do lado. Tenho uma certeza disso. Então, amigos ouvintes, como uma coisa que também é muito, muito pontual nós colocarmos aqui, nesta introdução sobre reformas que queremos, realmente os candidatos homens, eles têm muito maior prevalência que mulheres, né? E os empresários até preferem, né, dar mais recursos para os homens. Não sei porquê, não sei porquê. Então, como é uma corrida de cavalos, a aposta é feita em quem tem mais chances de vencer. E assim, então, garantir o retorno do investimento. Às vezes, não necessariamente por métodos legais. As empreiteiras OAS e Andrade Gutierrez, elas são investigadas na Operação Lava Jato, e justamente por conta das doações que fizeram aos maiores partidos brasileiros. Com propriedade de causa, o Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, envolvido no esquema de corrupção, ele deu a sua opinião sobre o financiamento privado em vídeo gravado pela Procuradoria-Geral da República. Abro aspas. Nenhuma empresa vai doar 2, 3, 4, 5 milhões de reais porque gosta de fulano de tal. Todas as doações, sejam oficiais ou não, são empréstimos. A empresa está emprestando para o cara e depois vai cobrar dele. Então, em campanhas cada vez mais profissionalizadas, campanhas que investem pesado em recursos audiovisuais e que obrigam o candidato a se deslocar para diferentes localidades, o dinheiro acaba se tornando um diferencial na hora da eleição. Uma pesquisa realizada pelo Estadão Dados estimou que candidatos a deputado federal com verba de campanha superior a 5 milhões, eles têm nada menos que de 100% de chance de se eleger. Já quem investe menos de 500 mil reais tem apenas 3% de possibilidades de chegar à Câmara. Nas últimas eleições, o deputado federal Sérgio Jeite, dono do... Foi ele, do PSD do Rio de Janeiro, ele foi o dono do voto mais caro. Esse cara investiu nada mais, nada menos que 5.720.551 reais para receber 57.587 votos. Uma média de R$ 99,34 por voto. Já o pastor Marcos Feliciano, do PSC, São Paulo, não precisou de muito para ser eleito. Ele gastou apenas R$ 145.560 para gerar 388.087 votos. Isso porquê? Porque tem a Igreja. E a Igreja, infelizmente, continua sendo uma forma de trazer voto, né, para o pastor. Mas já o Jean Willis, que não é pastor, é do pessoal do Rio de Janeiro, eu fui o segundo deputado federal mais efetivo, com gastos de R$ 107.892, mas que conquistou 144.770 votos. E por quê? Porque participou do BBB, ficou conhecido nacionalmente. Então, o financiamento empresarial, ele gera a maior destrução de representatividade, já que as campanhas, elas poderiam gastar muito menos, e isso não traria nenhum prejuízo para a circulação de ideias. Os 32 políticos filiados ao Partido Progressista, que são investigados na Operação Lava Jato, eles acabam não assustando Paulo Maluf, o líder histórico da legenda. O deputado federal, que é ex-prefeito paulistano, ex-governador paulista e ex-candidato à Presidente da República e atualmente figura na lista de procurados da Interpol por apropriação indébita de fundos, ele disse em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo que se orgulhava de pertencer há 48 anos ao melhor partido do mundo. Esse partido, o PP, que é o sucessor da Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, que foi o partido oficial da ditadura militar, ainda abriga políticos ligados ao regime, caso do deputado federal fluminense Simão Cecim e até do próprio Maluf, além de congressistas como o militar da reserva, o Jair Bolsonaro, tão falado nos últimos tempos por aqui. Você não sabia? Pois é, ele é. Então, é de imaginar, portanto, que uma reunião entre membros do partido com a liderança dos partidos dos trabalhadores não poderia ser, de forma nenhuma, muito amigável. Mas que nada. Em 2012, o Luiz Inácio Lula da Silva e o Fernando Haddad, na época pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, eles foram lá numa visita à mansão do Maluf e selaram o acordo entre os dois partidos com um caloroso aperto de mãos. Em 2014, a dobradinha ela se repetiu e o PP apoiou a candidatura de Dilma Rousseff, que na juventude pegou em armas e foi torturada para combater a ditadura sustentada pela ARENA. Então, um caso de esquecimento seletivo, esquizofrenia, mas que coletivo, ou então um bom jeitinho para se adaptar ao nosso sistema eleitoral? Bem, amigos, as três respostas, elas estão corretas. Mas a maneira como as coligações se formam para disputar eleições acaba ajudando a explicar porque é que os partidos sacrificam os seus programas de governo, aqueles que usaram para ganhar o voto, né? E acabam se aliando a outras legendas com programas completamente diferentes. Amigo ouvinte, é que se eles não fizerem isso, fica impossível conseguir o mínimo de apoio necessário para aprovar qualquer projeto. E quem se dá bem com essa bagunça são os partidos pequenos. Partidos pequenos que podem negociar o seu apoio tanto com a situação quanto com a oposição. Aliás, a pulverização partidária na Câmara não é tão difícil de ser explicada quando observamos as mordomias reservadas aos parlamentares. Cada deputado federal, ele recebe um salário, eu não sei se aumentou, né, mas na época, em 2014, era R$ 33.763. Um auxílio-moradia de R$ 4.273. E uma verba de R$ 92.000 para contratar até 25 funcionários da sua confiança. E para complicar um pouco mais ainda, o sistema brasileiro privilegia o voto proporcional. Isso significa? Significa que seu voto conta ao mesmo tempo para o candidato e para a legenda. Então, se você votar no tal Coronel Calçada e ele não for eleito, o seu voto não é jogado fora. Ele pode ajudar a eleger outros candidatos do mesmo partido ou então da mesma coligação, né? Por isso é que a gente vê, geralmente, como a gente viu aqui assim em São José dos Campos, uma cidade tão pequena para eleger, acho que uns 12 ou 13 membros da Câmara, não sei quantos é que são ao todo. Desculpem, não tenho agora presente, mas apareceram acho que mais de 600 candidatos. Meu Deus do céu. Vocês podem pensar, não, sabe o que é que acontece com isso? Na época, agora vou fazer uma pequena observação aqui. Na época, há uns anos atrás, um tal de um prefeito que nós tivemos aí, o Edmundo, mas não lembro agora o nome dele. Ele fatiou a cidade em, por diversos vereadores. Então, cada vereador tinha dois, três bairros. E cada vereador era dono daquele curral de dois, três bairros. Nesses dois, três bairros, tem os presidentes, tem os executivos, né, das SABs, né, o presidente, vice-presidente, o amigo do presidente, o amigo da vice-presidente. E aí se fazem amizades. Então, todos são convidados pelo partido, né, a se candidatarem. Mas o candidato, chefe do curral, ele sabe muito bem que ninguém vai se eleger. E aqueles que se candidatam sabem também que se não se elegerem, pelo menos vão arranjar uma boquinha na prefeitura, né? E aí acontece então essa tal pseudo-democrática, né, eleição. E no fundo acabou elegendo quem? O velho coronel. Mas então, voltando ao assunto, esse sistema tal proporcional, quero dizer, ele tem falhas. E a falha é que é a possibilidade de que os partidos pequenos eles insistam, como também não só os pequenos como os grandes, nos tais puxadores de votos, que são esses que eu acabei de falar para vocês. São figuras, por exemplo, como o Tiririca também, que recebeu uma votação monstruosa e acabou elegendo outros candidatos da mesma coligação. Em 2010, quando concorreu pela primeira vez, o Tiririca recebeu mais de 1 milhão de votos. É lógico que assim, teve muito voto por teste. Lógico que todo mundo sabe disso. Mas o partido Tiririca, ele estava coligado com o PT. E os votos dados ao humorista, na verdade, ajudaram a eleger, por exemplo, o José Genuíno. Né? Então, por mais bem intencionado que o chefe de Estado seja, ou ele dialoga com os partidos do Congresso, ou se inspira no Game of Thrones para fazer um casamento vermelho, com direito a dragões, cuspim de fogo e tudo. Então você não muda uma estrutura de poder com pessoas isoladamente. Os partidos são imperfeitos como é a sociedade, mas é necessário valorizar o componente programático do nosso voto. Em fevereiro de 2014, vocês vejam a disparidade. O deputado catarinense, o Reinaldo Benedetti, do PMDB, ele pediu desarquivamento de um projeto de lei, uma PEL, apresentado por ele e outros 126 colegas, em setembro de 2013. E o que é que se tratava? Tratava-se de uma proposta de reforma política que, entre outras coisas, previa o fim do financiamento privado de campanha e uma espécie de recal para legisladores. Ou seja, os deputados, eles poderiam ser afastados se os eleitores concluíssem que eles não estavam agindo de acordo com o que prometeram. Mas, lógico, como vocês devem, aqueles pelo menos que acompanham a política devem pensar, vocês não erraram. O pedido de desarquivamento foi negado. E a explicação que foi dada foi absolutamente constrangedora. Não havia como desarquivar um projeto que nunca tinha sido arquivado. Então, talvez um assessor tenha incluído esse PL junto com outros PL. É verdade. É comum até que parlamentares não saibam exatamente em que pé estão os seus projetos, não é? Mas, além de Benedetti, outros 7 deputados, eles pediram o desarquivamento da PL 6.316 em fevereiro. E todos, obviamente, tiveram seus pedidos indeferidos por esse mesmo motivo. Ou seja, não sabiam onde é que estava arquivado. Mas foi Benedetti o escolhido para ilustrar este posicionamento. Porquê? Porque de todos, ele foi o único que votou a favor do financiamento privado de campanha no final de maio de 2014. Apenas 3 meses depois de tentar ressuscitar um projeto que defendia justamente o contrário. Então, segundo palavras dele, eu vou até abrir o parênteses e transcrever para vocês, abro aspas: "Eu sou a favor do financiamento público, mas hoje ficou impossível aprová-lo na Câmara, porque somos massacrados pela mídia e a população não quer usar dinheiro público para pagar campanhas." Abro aspas nova, fecho aspas, abro aspas novamente. "Eu votei contra as doações de empresas a candidatos, mas depois de uma conversa com os líderes do PMDB, resolvi votar a favor das doações para partidos. Então seria caso aqui de ser pecado recal? Eu acho que sim. Se eu tivesse, realmente, eu acho que aqui era um caso típico em que o recal poderia ser, então, aplicado. Mas a verdade é que, amigo ouvinte, é curioso que as pessoas elas tenham aprendido rapidamente a reclamar quando um eletrodoméstico estraga ou entrega, ou então a entrega do jornal se atrasa, ou um pagamento foi indevido, foi feito a mais. Só que o sistema político não desperta o mesmo interesse. Mas na verdade é que se os 105.303 catarinenses que votaram em Benedetti, ou 105.302, descontado o voto do próprio deputado, eles quisessem voltar atrás depois que ele mudou de opinião, subitamente tudo o que poderiam fazer seria xingar muito no Twitter. Então a democracia representativa, ela não prevê qualquer contacto direto entre eleitores e eleitos. Segundo Luís Filipe Miguel, da UNB, existe um elemento elitista na defesa da manutenção da distância entre representantes e representados. Abro aspas. Precisamos ter mecanismos de interlocução capazes de permitir que os representantes respondam aos interesses que vão se formando na base, inclusive ao longo dos mandatos. Então, curiosamente, amigos ouvintes, o PL 63.6316, que Benedetti e os colegas tentaram desarquivar, ele é fruto de um dos raros mecanismos de interlocução que existem hoje entre a sociedade e o Congresso. Trata-se dos chamados projetos de lei de iniciativa popular. Então, digamos que você queira criar o Dia Nacional da Capivara. Você conseguirá a assinatura de 1% dos eleitores brasileiros, hoje algo em torno de 1,5 milhão de pessoas, você pode obrigar a Câmara a debater a sua proposta. Parece um negócio bom, não é? Mas aí sempre pode acontecer o mesmo que aconteceu com o PL 6336. Ou seja, nada. Então o projeto organizado por entidades como, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, ele foi levado ao plenário em 2013 pela então deputada Luísa Erundina. E desde então, ele está lá mofando em algum canto da Câmara. Então vamos exigir que o PL 6316 seja apreciado, apesar de o ex-presidente Cunha o desvalorizar a ponto de ter dito, em uma reunião de líderes, que a assinatura de apoio qualquer um pega na esquina. Um dos idealizadores desse projeto, o jurista Ives Gandra Martins, da OAB, ele acha que ele só tem chances reais de ser apreciado se houver pressão popular. Abro aspas. Só com manifestações de rua nós teremos uma reforma política adequada. Os políticos não aprovam por conta própria mudanças em leis que os não beneficiem. Então estamos verdadeiramente lascados. Essa é a verdade. Por quê? Porque desde os tempos da Grécia Antiga, amigo ouvinte, a democracia, por definição, ela propõe ou pressupõe a igualdade política de todos os cidadãos. Mas a verdade é que o sistema representativo, ele divide automaticamente a população em um pequeno grupo de tomadores de decisões e um grande conjunto de governados, cuja influência sobre essas decisões é nula. Então a igualdade de voto não consegue se traduzir em igualdade de representação, e muito menos de influência política. Hoje, amigos ouvintes, cientistas políticos e ativistas do mundo todo, eu estou buscando formas de tornar a democracia representativa um pouco mais participativa, um pouco mais democrática. Segundo Chico Alencar, nós precisamos criar instituições mais abertas às demandas das ruas, porque o Parlamento, longe de esgotar toda a representação da sociedade e os partidos, também. Então, na Espanha, por exemplo, o Partido Podemos, né, criado no início do ano 14, por professores universitários, ele acabou reunindo mais de 100 mil filiados em 20 dias e conseguiu eleger 5 representantes para o Parlamento Europeu poucos meses depois da sua fundação. A estrutura do Podemos, ela reproduz o sistema grego da antiguidade. Todos os filiados se reúnem em assembleias pelo país e ajudam a decidir tanto os candidatos quanto as posições do partido em relação a determinados assuntos. Além das assembleias, voluntários, filiados ou não, também se reúnem em círculos, grupos de discussão que debatem questões que podem ser territoriais, né, relativas a um bairro ou uma cidade, ou setoriais, né, como quer dizer, condições de trabalho de uma categoria específica, por exemplo. E repassam essas suas conclusões à cúpula do partido, do Podemos. Já o partido de La Red, na Argentina, tem uma proposta um tantinho mais radical. A ideia é que os eleitores escolham não um representante, mas um delegado. Delegado que estará no Congresso apenas para votar de acordo com o que foi decidido pela maioria em discussões feitas, vejam por onde, pela internet. Essas discussões acontecem em uma plataforma de código aberto chamada Democracy OS, criada pela desenvolvedora argentina Pia Mancini. Além do partido La Red, a legislatura de Buenos Aires, o equivalente à nossa Câmara de Vereadores, também aderiu à plataforma a pedir a opinião da população sobre assuntos como, por exemplo, o horário de funcionamento do metrô e a criação do Dia da Trabalhadora Sexual. Se ainda não foi encontrada uma solução definitiva para a crise da democracia representativa, o Partido Podemos na Espanha e o Partido La Red na Argentina, eles surgem realmente como alternativas, né, para tornar a relação de poder entre os eleitores e seus representantes um pouco menos desigual. Porque sempre será necessário ampliar a capacidade de supervisão dos representados sobre os representantes, não só porque isso contribui para a promoção da igualdade política, mas sobretudo por uma questão de realismo. Porque só há uma lei universalmente válida que a ciência política foi capaz de estabelecer em toda a sua história. Porque se dependermos da boa vontade de quem tem poder sobre nós, nós estamos lascados. Então eles não nos representam. Deputados que apresentaram propostas completamente contrárias ao interesse da população. Vejamos, por exemplo, o caso do Silvio Costa, do partido PSC, Estado de Pernambuco. Recebeu 103.461 votos. Porquê é que ele não nos representa? Ele apresentou um projeto que permitiria que gestores públicos condenados pelo Tribunal de Contas da União disputem eleições. O caso de Daniel de Almeida, do PCdoB da Bahia. Quantos votos recebeu? 135.382. Porquê é que ele não nos representa? Ele apresentou uma proposta que modificaria as leis eleitorais, permitindo que políticos com contas de campanhas rejeitadas, né, se candidatem novamente, além de desobrigar a apresentação de recibo de doações de campanhas. Você veja o Luís Carlos Eise, do PP, do Rio Grande do Sul. Recebeu 162.462 votos. Por que é que ele não representa o povo, ou o eleitor? Porque ele foi autor do projeto que deu a uma rodovia gaúcha o nome de um general que foi vice-presidente durante a ditadura militar. Veja o caso, por exemplo, do Marco Feliciano, do PSC, de São Paulo, que recebeu 398.087 votos. Por que é que não nos representa? Porque propõe o título de Capital Nacional das Missões Cristãs para Camboriú de Santa Catarina, para dar mais visibilidade ao município. Você veja o caso do Bonifácio de Andrade, do PSDB, de Minas Gerais. Recebeu quase 84 mil votos. Por que é que ele não representa o eleitor? Porque apresentou um projeto que proibirá a divulgação durante o período de campanha eleitoral de qualquer investigação, de qualquer inquérito ou processo criminal praticados por qualquer candidato à eleição. Então, um aplicativo e dois sites para que você não dê mal nas próximas eleições. Isso eu sempre coloco, que vocês precisam pesquisar muito, gente, antes de colocarem alguém lá em cima, porque depois já era. Tem um aplicativo que é o Vota na Web. Vai lá. Esse aplicativo ele apresenta de forma simplificada os projetos em tramitação e ela até incentiva a participação dos usuários que votam sim ou não e até discutem as propostas. E os resultados de tudo isso estão encaminhados ao Congresso. Tem também o tal Boletim da Câmara. Por incrível que pareça, o próprio site da Câmara oferece aos eleitores a opção de receber um boletim por e-mail que mostra todas as propostas, discursos e votos dos seus representantes em Brasília. Nós temos um outro aplicativo, que é o Newsletter Incancelável. O eleitor recebe mensalmente uma newsletter com as notícias mais relevantes sobre o seu candidato e não tem a opção de cancelá-la até que o mandato acabe. Mas então, gente, isso são coisas que até a própria Google, né, se você digitar na busca do Google o nome do candidato, né, responde por, né, ou foi condenado por, né, ou sofre um projeto, sofre um processo, né? Você, né, Carlos Alberto sofre um processo, digita lá no Google e procura. Vai aparecer lá um monte de Carlos Alberto e vai capaz de aparecer ou não aparecer o nome do seu candidato. Então, se aparecer o nome do seu candidato, você abre e você lê. Aí você depois decide. Mas então vamos falar um pouco. Hoje eu não quero ir muito além nesse assunto, continuarei nele no próximo programa, mas vamos falar então um pouco sobre a reforma política. Eu costumo dizer que a reforma política é a mãe de todas as reformas. Não sou eu, como muita gente. Mas nem sempre as pessoas conseguem alcançar com melhor clareza o real significado dessa afirmação. Quando se falar em reforma política, deve-se refletir sobre tudo que ela poderá representar para uma sociedade. O desenho do sistema político eleitoral, ele é que determinará, entre outras coisas, a organização do Estado republicano, a natureza do processo político decisório, as funcionalidades dos poderes públicos, o tamanho do Estado e a qualidade, né, da representação democrática. Então é com essa perspectiva que se poderá calcular o tamanho da conta que a população terá de pagar e assim desenhar o modelo tributário ou a sua reforma. Então, como foi dito, as demais reformas naturalmente nascerão a partir da reforma política. Porque o custo dos poderes políticos, ele é financeiro, mesmo, mas ele repercute diretamente sobre a condição social da população. Então, como fica evidente, amigo ouvinte, o assunto é de absoluta relevância social para a população contribuinte, que é a última instância, é que irá sempre pagar a conta. E no Brasil, essa relação de custo-benefício tem sido muito elevada. Aqui não vamos apresentar ou discutir números, pois já falámos sobre eles lá atrás e também em outros programas, mas que sempre são muito relevantes, porque há muitos estudos abalizados e disponíveis sobre o assunto que comprovam essas informações, como por exemplo o relatório da ONG Transparência Brasil, que demonstra que o poder legislativo brasileiro é relativamente o mais caro do mundo. A crise revelada na representação política, em essência, é a crise da própria democracia no Brasil. O atual modelo de eleição proporcional, ela apresenta vícios bem conhecidos, vícios que não respeitam a vontade soberana dos eleitores. E por isso merece ser corrigido. E se não tivermos sido convincentes o bastante sobre a necessidade de reforma política, nós podemos ainda dizer que os serviços públicos, de uma forma geral, são de péssima qualidade, exceto na arrecadação de impostos. Isso em razão do quê? Em razão do caos administrativo, em razão da falta de real comprometimento, em razão do descontrole gerencial na maioria dos setores do governo, o que acaba ocasionando o desperdício de recursos e essa corrupção sem limites que temos aí. Então, muitos outros setores também estão fora do controle social direto, como, por exemplo, as arrecadações da Receita, os limites de endividamento público e as empresas estatais. E todos nós, contribuintes, pagamos essa conta através da pesada carga tributária, uma carga tributária que é das mais elevadas do mundo, tendo de trabalhar quase 5 meses por ano apenas para pagar impostos ao governo. Então, a sensibilidade política é realmente um atributo essencial e indispensável às próprias relações humanas em sociedade, e não apenas no mundo político. Em verdade, ela se constitui num elemento de ligação, eu poderia até dizer de harmonização dos interesses humanos no universo social. Mas o Estado moderno, amigos ouvintes, não pode perder de vista o pragmatismo dos resultados dos organismos de empreendimento no campo social. Afinal, amigos ouvintes, o estado de bem-estar social. Outra coisa não é senão o grande responsável pelo suporte republicano ao maior e mais valioso dos empreendimentos da civilização, que é o desenvolvimento humano. A sociedade moderna, amigo ouvinte, precisa refletir sobre essa visão política mais pragmática, aquela visão de resultados objetivos e mais efetivos, e isso em relação ao Estado republicano. Os governos devem passar a ser vistos e exigidos predominantemente como prestadores de serviços à sociedade. Então, o Estado brasileiro, ele deverá deixar de ser a grande Leviatã hipertrofiado, né? Aquele Leviatã ameaçador, mas ineficiente, né? Oprimindo a população com recolhimento de impostos sem limite, né? Sem oferecer resultados sociais de qualidade mínima para o desenvolvimento humano. Hoje os papéis estão invertidos, amigo ouvinte. No modelo republicano brasileiro, politicamente nós encontramos reféns, socialmente controlados e permanentemente coagidos para o recolhimento crescente de impostos. Contudo, nós não temos capacidade para diretamente controlar a eficácia da sua utilização. E porquê? Por causa da fragilidade dos órgãos de controle dos poderes públicos. Então, o relacionamento da sociedade civil com o Estado democrático, ele deve ocorrer em ambiente de reciprocidade, num ambiente de equilíbrio entre o volume de impostos arrecadados e a qualidade dos serviços públicos prestados. Porque a falta de equidade ou desequilíbrio nessa relação política acabará por revelar o abuso de poder governamental. Acabará por revelar a exploração social e a dominação oligárquica dos poderes constituídos por todos os títulos inaceitáveis. Então, amigos ouvintes, é diante dessas constatações e reflexões que podemos por fim dizer que uma profunda reforma do sistema político e eleitoral se faz urgente e necessária no Brasil, se realmente queremos buscar um novo modelo republicano e da modernização do Estado brasileiro, um Estado mais leve, um Estado mais ágil, um Estado mais eficaz, um Estado menos onoroso para a sociedade, um Estado menos corrupto. É isso. E por isso eu resolvi então trazer essa discussão para o programa Política e Cidadania. Eu quero chegar ao final desse bloco, né? Dessa primeira parte, desta abordagem sobre a democracia no Brasil, mas temos mais dois blocos. E no próximo programa nós iniciaremos falando sobre a pauta da reforma política e das suas características. Boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez pela audiência e até à próxima quarta-feira com mais um programa Política e Cidadania. Boa noite a todos, até lá. Até o dia 12, não é isso? É isso aí.